em clima de férias, Cine CBN no seu rádio, com Cibele Chacon, Elton Teles e eu, Marcelo Bugarelli, aqui para falar um pouco sobre uns filmes de aventura, pra, aventuras para a gente poder curtir um pouco, principalmente quando a gente vai ficar em casa, né? Para dar uma sensação que já está no meio da África, que está caindo de um avião, está pulando de um edifício. Por isso que eu estou com dois especialistas aqui do meu lado, que entendem de tudo sobre filmes de aventura. Elton Teles e Cibele Chacon.
De filme, não de aventura, né? Porque assim, eu entendo de aventura do sofá da minha casa, infelizmente.
Então, agora que as férias estão acabando, né? Vai ser só no sofá da casa que vai ter aventura mesmo. Porque semana que vem eu vou estar a trabalhar, né?
Você!
Pois é.
Você!
Tem que pagar os boletos, porque
todo mundo tem que pagar seus boletos. Todos temos que pagar nossos boletos.
Mas olha, falando em aventura, tem um filme que eu amava quando eu era criança, que eu queria participar daquilo. Que eu sonhava em viajar em cima do Falkor, de A História Sem Fim. E viver, sabe, aquela aventura mesmo do Bastian, que é o personagem principal, que entra em um livro da história, né, que chama História Sem Fim. Ele entra em um livro e vai para um outro universo, assim, um universo de fábulas, rainhas, gnomos e dragões com cara de cachorro, né, como é o caso do Falkor, que aliás descobri anos depois que era um dragão e não um cachorro voador. E era uma aventura.
É um dragão?
É um dragão.
É que, acho que a produção fez mal, foi muito ruim daquela.
Analisando
a cara
hoje,
dele é um poodle.
É que analisando hoje não tinha tanto dinheiro assim, porque realmente os efeitos visuais do filme eles
eram
não
bem,
são,
é bem artesanais.
É,
né?
Bem artesanal, mas era uma aventura que eu adorava acompanhar e eu assistia toda vez que passava. Então assim, acho que eu queria as minhas férias entrando num universo mágico desse. Não aconteceu.
Você trouxe um filme da infância, eu vou trazer algo que é ligado à minha infância, mas é um filme muito recente, lançado ano passado, que é A Turma da Mônica Laços. Que é uma graça, esse filme eu acho.
Você gostou?
Muito.
Eu também gostei.
Você não gostou, Buga?
Não, tive a oportunidade de ver o filme, mas só vi críticas negativas, não sei porque é.
Ah, gente mal amada. Tô brincando.
É um filme, gracinha.
É um filme muito. Eu achei que o diretor do filme, que é o Daniel Ribeiro, ele fez o deslocamento da HQ, né? Do gibi pra telona com muita graciosidade.
Foi justamente isso que a crítica mais pesou. Ele não soube adaptar o HQ para a telona.
Eu acho
que
foi muito fiel, muito bacana.
E agora eu vou ver o Mônica, só para tirar.
E as crianças estão ótimas. Realmente são uma graça, assim. Em atuações que você vê os personagens, você consegue se identificar.
E são umas gracinhas as crianças, né?
É um filme que eu gosto. E a aventura é boa, né?
A aventura é boa. O Floquinho foi sequestrado e tem que agora resgatar o Floquinho.
Elton tem uma gata chamada Ripley. Eu tenho certeza que ele iria a qualquer lugar pra resgatar essa gata também.
Nossa, eu faria qualquer coisa. Minha companheira, poxa. Mas o filme é muito divertido.
Você tinha o Yoda, não tinha?
Tenho o Yoda e o Snow.
Quem é Snow e Yoda? O ouvinte não sabe.
São os meus dois bulldogs franceses. São maravilhosos e terríveis.
Vamos lá, vamos no clima de aventura, já que vocês estão tão nostálgicos, vamos de Caçadores da Arca Perdida, que é divertido, gente, é uma aventura, e é bacana como o filme brinca com antigos seriados de aventura do herói, e o chapéu não cai, isso que é legal, não cai em hipótese alguma, e os filmes antigos também eram assim, o cowboy e tudo mais, o chapéu não caía, tá ventando, tá brigando... E não cai.
E sabe o que eu acho mais legal do Indiana Jones? É porque a gente descobre o que um arqueólogo faz. Enfim, você descobre algumas profissões que você não fazia ideia de que imaginava. E você, enquanto criança, você quer seguir aquilo.
Acredito,
né?
Que temos muitos arqueólogos hoje formados.
Do Harrison Ford. Correndo daquela pedra enorme numa cena icônica.
Que hoje é atração também de parques de diversões, na Disney, na Universal.
É uma grande aventura mesmo. E tem uma outra aventura que eu trago da infância, que embora tenha filmes, uns remakes, né? Acho que o 2 agora tá para ser lançado, que é o Jumanji. Eu adorei o Jumanji de 96, eu não gosto desses remakes novos, não. Mas, poxa, quem nunca quis jogar um jogo de tabuleiro e tornar tudo aquilo real, né?
Gente, eu tava pensando nisso hoje, falando sério.
Eu acho que isso ia movimentar as férias de todo mundo, né? Imagina a gente jogando aqui um jogo e, de repente, sei lá, uma manada de elefante correndo por aí.
Imagina jogar banco imobiliário e ganhar a terra toda, sei lá.
Então a gente ia parar na cadeia do banco, eu tenho certeza.
Do jeito que, né, as coisas funcionam, ok.
Não, tá, pensei que vocês roubavam no jogo.
Ok, eu quero trazer um outro filme que a gente tá falando de aventuras legais, mas essa aqui não é tão bacana não. É que o filme fala de colônia de férias. É um período de férias numa pequena cidade, cujo nome agora eu esqueci, mas o filme é o Tubarão.
É um clássico,
Toda a família vai pra praia, de repente o tubarão vai lá e come a criança inteira.
Não, é um filme de terror, mas é um filme muito autoral. Muita gente fala que Steven Spielberg é uma coisa comercial. Se você for ver as cenas que tem ali, muitas coisas inspiradas em Hitchcock, como os pássaros, as tomadas ali são sensacionais.
É uma trilha sonora, gente. Aquela trilha.
Ele foi dois acordes e já criou um vilão do cinema, né?
Ele foi um filme, o primeiro blockbuster realmente, assim, para história de impacto. Né? E teve outro, ele foi um blockbuster quando estreou na televisão. E nas repetições que ele tinha na sessão da tarde. Lembrando que a versão da sessão da tarde, ele tinha corte. As cenas mais violentas já estavam cortadas. Mas tem muita gente que cresceu vendo o Tubarão na sessão da tarde e só quer saber daquela dublagem da TV Globo. Porque quando saiu em vídeo e tudo mais, a dublagem era outra. Não, eu quero a dublagem.
Agora não tem mais,
não,
né?
Tem, não tem mais, jeito. Perdeu a dublagem, é a dublagem clássica que eles chamam.
Não, mas assim, a gente tava falando de aventuras que, pelo menos eu tava citando aventuras que eu gostaria de fazer parte. Tubarão não é uma delas, né?
Eu tô tranquilo também.
Ah, mas eu gostaria de estar na praia. Porque...
Vendo o pessoal se ferrando com o galho.
Tava ali.
Tá louco. Mas...
Ninguém acreditar que eu tava... Tubarão!
E falando em Spielberg, Spielberg tem vários clássicos de aventuras, né? Mas o Parque dos Dinossauros é um outro.
Estava na lista aqui incrível. Também. Parque de... Nós queremos é sair daqui, pegar mar, pegar florestas, né?
Passear mesmo, né? Não, Parque dos Dinossauros eu acho um grande filme, assim, que eu tava lendo que há chances de ter uma continuação do Parque dos Dinossauros, mas pegando esse primeiro do Spielberg, não esses novos. Eu torceria pra isso, assim, eu gosto bastante. Com medo, confesso, mas gosto muito. Imagina, assim, num parque de diversões do seu avô, né, como é o caso do filme clássico, de repente, se deparar com um Tiranossauro Rex correndo atrás de você.
Particularmente, eu não gosto de nenhuma continuação de Jurassic Park. Nem nos anos 90, que é onde eles fizeram O Mundo Perdido, nem o Jurassic Park 3, que é com os personagens do primeiro, não gosto. Não quero. Vamos lá, gente. Criatividade, Hollywood. Bora fazer umas coisas novas.
É, acho que eu tô um pouco nostálgica, Elton.
Mas eu entendo você, porque Jurassic Park é um
filmaço. É porque o primeiro é muito bom mesmo. Muito.
E posso falar? Posso ser ousado em dizer que eu acho que os efeitos visuais do primeiro, de 93, são melhores do que os últimos Jurassic Park de 2015.
Eu concordo.
Sabe?
E te deixam mais... É mais angustiante, né?
Sim.
Não, é o roteiro também muito legal, é o clima de aventura, aquelas crianças ali. É. Aquele...
E, ô Buga, dos novos Jurassic Park, você falou que do Indiana Jones não caía o chapéu, dos novos, a protagonista ela nunca quebra o salto. Eu acho isso um absurdo, sabe? Você correndo do dinossauro,
não quebra
desesperado,
salto.
Passando por água, pedra, mato e não vira.
E você equilibra bem, né?
Não, isso não acontece, não é real.
Pra finalizar o programa...
Deixa eu só citar mais um aqui, claro, bem rapidinho, tá? É um slasher... Slipaway Camp, acho que a tradução no Brasil ganhou Acampamento Maldito, é de 83, não é difícil encontrar esse filme, é um filme barato e com alguns probleminhas também, você observar de perto desse Acampamento Maldito, já sabe que tem um assassinato lá que vai eliminando todo mundo que está ali. O bacana desse filme é que o final te surpreende, sabe?
Mas você queria fazer parte dessa aventura?
Não, essa aventura não, mas tem um personagem lá que é o guarda, o soldado, o cara que tomava, o policial que tomava conta lá, e ele tinha bigode. Só que acabou a gravação dele e raspou o bigode. Só que ele tinha outras tomadas pra fazer.
E aí tiveram que colar.
Tá pintado, gente.
Nossa. Sem orçamento nenhum.
O bigode do cara tá pintado.
Pesado.
Era mais fácil mexer com o roteiro, né? Ah, você tirou o bigode?
Fala alguma cena ali, né?
Acampamento Maldito?
Acampamento Maldito, Sleepaway Camp.
Não, mas o problema de brincar no roteiro é porque às vezes não seguiram a sequência do roteiro. Uhum. Então, assim, você cortou o bigode, lá na frente você tá de bigode de novo, entendeu?
O problema é esse, são várias tomadas de... E momentos diferentes do roteiro.
Eu queria terminar o programa sugerindo um outro filme que também é de aventura, só que esse é mais pro lado dramático. A gente tá falando de aventura. A gente foi pro terror, né? A gente foi pro filmes mais de ação também. Uhum. Mas esse aqui é. Ele é mais dramático. Chama Onde Vivem os Monstros.
É uma gracinha.
É lindo esse filme. Na verdade, é a história de uma mãe solteira. É, ela tem um filho pequeno, um garoto de 7, 8 anos. E ela começa a namorar um rapaz. Ela tem um novo namorado. E ele não aceita muito aquilo. Como assim a minha mãe está namorando outro cara que não é meu pai? Então ele se fecha no quarto dele e ali ele começa uma jornada interna. Ele cria na imaginação dele um mundo em que ele vive com os monstros. Lindo filme, gente. Muito bom. Tem nas plataformas também, tem nas locadoras virtuais.
Nome do filme?
Onde Vivem os Monstros.
Fechou.
A gente finaliza o programa com uma música desse filme, chama Always Love.
É isso aí, então.
Muito amor pra vocês também. Boas férias, né? Ou boas aventuras.
Pra quem tá de férias, boas férias. Pra quem tá trabalhando...
Bom trabalho.
E juízo.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Mystery.